chegar para cá, vereadores, prefeito. Bem, sejam todos muito bem-vindos. Prefeito Honório, saúdo o senhor e também os membros do governo aqui presentes, Beth, Damari, todos os convidados que estão, o presidente da Câmara de Guarará, Marcelo Durão, e os membros da CEMIG que estão aqui, que se dispuseram e tiraram um tempo para vir aqui para tirar essas dúvidas de todo mundo a respeito da situação do problema da energia elétrica. Essa apresentação já foi feita, gente, é bom deixar claro, para os vereadores aqui na Câmara em Bicas, no início do ano, né, por um pedido do vereador Tiago, a gente resolveu agora ampliar e convidar a sociedade para participar. A gente sabe, Marcelo, a gente até brincou ali, né, Marcelo, que infelizmente a gente convida, mas a sociedade tem uma relutância tremenda em participar dessas coisas. É, mesmo assim, nós temos duas pessoas ali, com o Saulinho, que vieram assistir, então a gente quer, eu vou passar para o Rodrigo, da CEMIG, que ele vai fazer, apresentar a equipe toda da CEMIG e vai fazer a apresentação a respeito desses problemas que todo mundo sempre questiona, que tem relação com os, vamos chamar de apagões que ocorrem aqui na cidade com uma certa frequência. Prefeito Honório, você quer usar a palavra para saudar os presentes? Ok. Então, Rodrigo, por favor, vou passar para você.
Fique à vontade. Pessoal, boa noite. Né? O objetivo, como o vereador colocou, primeiro, colocar para vocês, justamente a CEMIG está aqui, né, com a sua equipe, aqui, vocês, a maioria já conhece, né? O Edinho, por favor, é o agente de relacionamento do município, né? E ele atende a prefeitura, a Câmara e atende os municípios, a região. Na área de relacionamento comercial, que é a área que nós trabalhamos, também tem o Magela, tá, que atende Chiador, Juiz de Fora e Matias. Tá. Essa é a nossa equipe do Poder Público, que faz o relacionamento tanto com os vereadores como com o prefeito, né, trazendo todas as, atendendo todas as situações, não só do Poder Público, mas todas as demandas que chegam por vocês também, né, questionadas por vocês, para a gente tratar dentro da CEMIG. Nossa parte da equipe técnica, eu tenho aqui a Tama, que é engenheira da área nossa de atendimento, operação e manutenção, Zé Carlos, né? Márcio, que é um supervisor também das equipes. E o objetivo justamente aqui é trazer para vocês um pouco de como funciona o processo de atendimento da CEMIG, né? As dificuldades que a gente tem, os problemas que a gente enfrenta também para atender, né? A contento que vocês solicitam, deixar também o atendimento, né? 24 horas, a gente... Com a apresentação a gente pode entrar mais em detalhes algumas coisas, mas assim, antecipando, né, nossas redes ficam expostas, então nós estamos aí também propícios a qualquer problema, né, de tempestades, árvores na rede, né, então todas as situações nós vamos tratar isso na apresentação justamente para esclarecer a forma que a gente já faz os atendimentos e o que é possível também ter o apoio de vocês para que a gente consiga fazer esse atendimento cada dia melhor. Ok? Vou passar a palavra então, Zé Carlos... Tamara, você que vai fazer. Carlos? Ok.
Gente, boa noite a todos. Eu trabalho na área de manutenção lá da CEMIG e a gente vai tentar mostrar para vocês aqui um pouco do sistema elétrico, como funciona no início da geração de energia e tudo, e mostrar um pouquinho como o dia a dia, como é o nosso dia a dia também. No atendimento à região, não só de Bicas, mas toda a nossa região. Não, por mim não tem muito problema não. A gente pode, se quiser... Minha voz não é muito boa no microfone, não, né? Então... Bom, ali é um esquema básico de como funciona um sistema de geração, transmissão e distribuição de energia, né? A gente vê lá, a gente começa lá na geração, nós temos as linhas de transmissões, as subestações, até chegar no sistema de distribuição. Aquela parte de geração e transmissão, as grandes usinas e as grandes linhas de transmissões no Brasil são todas interligadas. Então, dá uma sustentabilidade maior no sistema e uma confiabilidade também. O nosso tema aqui é aquela parte que está circulada lá, que é o sistema de distribuição. É quando a energia sai de uma subestação um pouco menor e vem atender as nossas casas, o comércio, a área rural e tudo. Então, o nosso foco está ali no sistema de distribuição. Então, aí a gente trouxe o sistema que atende a cidade de Bicas. A subestação daquela que eu falei está lá em Juiz de Fora, no bairro Retiro, ali na usina de marmelos, ali, né, no clube mesmo. A subestação fica ali dentro da usina. Aí sai aquela linha em azul, é o alimentador principal que atende a cidade de Bicas. O vermelhinho, o rosa do lado de cá, ele atende outras cidades na região e é o que a gente chama de contingência para atender Bicas. Em caso da falta do azulzinho, o vermelhinho tem condição de atender Bicas também. Caminhando um pouquinho mais, a gente vai ter o sistema da cidade de Bicas. Ali a gente só está esquecendo um pouquinho a área rural e viemos só para a cidade de Bicas. A gente tem posicionado ali alguns equipamentos que fazem a transferência automática quando acaba aquela fonte principal, que é o alimentador azul. Então, esse sistema fica lá no trevo, na entrada da cidade lá. Aquele religador que está ali com o número 214-744 é o principal que faz atendimento de Bicas. Faltou o azul, o centro de operação tem condição de abrir esse religador e fechar o 224-718 para que volte a alimentar toda a área urbana de Bicas. Mais para frente a gente tem mais dois equipamentos de proteção, que a rede de Bicas é dividida em duas partes, a cidade de Bicas é dividida em duas partes, como se fosse dois troncos, né? Então, ali nós temos os equipamentos de proteção individual de cada tronco. Acontece de... eles também são telecontrolados. Agora, quando há operação daqueles dois ali, e o centro de operação não pode dar o comando imediato, porque como o defeito é interno, aqui dentro da cidade, tem que percorrer o circuito, descobrir onde está o defeito, que pode ser um cabo partido, questão de risco para a população, para a comunidade, né? Então tem esses cuidados. Só depois de conferido a área urbana, que a gente pode acionar quando um daqueles dois operam. O final 400 e o final 397. Lá naquele outro ponto, lá foi quando a gente esteve aqui em março, a gente tinha aqui a proposta de instalar um outro equipamento lá que daria uma outra contingência para Bicas. Se por acaso esse daqui da frente falhasse, a gente teria o outro lá. Aquele religador já está instalado, ele foi instalado no mês de setembro, final de agosto, princípio de setembro, já está em funcionamento. É uma segunda oportunidade que a gente tem para recuperar o equipamento. O Edson está lembrando aqui, aquele religador de cima lá que nós instalamos agora no final do ano, ele é a contingência que vem da cidade de Guarará. E ela também pode ser o contrário, ela pode alimentar também a cidade de Guarará. A contingência, nesse caso aí, ela é dos dois lados.
Bom Boa noite a todos. Meu nome é Leidiane, sou vereadora de Guarará e empresária também. Eu tenho uma confecção em casa de roupas. Então, tenho tido muitos problemas com essa situação de queda de energia. Falta muita luz em Guarará. Muita luz. Todos os dias e todas as horas. E assim, vem morador, pergunta, né, por eu ser vereadora, e tem várias perguntas, por que tanta queda? Por que essa falta de energia? Tem dia que a gente fica sem energia o dia inteiro. Eu tenho sofrido muito com produção na minha casa, com perdas de alimento, por causa dessa situação, dessa queda de energia. Então, assim, eu gostaria de saber se tem alguma coisa para fazer, para ver se cessa, né? Esse problema dessa queda, se tem alguma resposta assim, para mim poder estar até dando mesmo para as pessoas que têm me perguntado. Os dois, com muita frequência, todos os dias, inclusive ontem faltou. Em todos, desliga tudo e a gente fica sem energia muito tempo, por horas.
Você não tem aquela falta de energia, você não tem uma chuva, não tem nada. Mas às vezes na saída de Juiz de Fora, onde está essa subestação, eu tenho uma chuva forte. Nós vamos mostrar aqui um dia que nós tivemos, dia 2 de outubro, que foi um dia típico, perceber o tipo de dificuldade que nós tivemos no local. Então talvez esse tipo de situação pode interferir aqui em Bicas e em Guarará. Né? Sem você olhar, o tempo está limpinho, gente, não está acontecendo nada aqui. Outras situações que nós vamos mostrar aqui também são às vezes o eucalipto, muito próximo da rede. Então assim, só antecipando alguma coisa. Mas esse caso específico que você está trazendo para a gente, é importante a gente analisar para ver a fundo o que está acontecendo. Então, no finalzinho, nós vamos pegar o seu nome, endereço, tudo direitinho, e fazer uma consistência disso, talvez até instalar uma medição no local para verificar o que está acontecendo. Tá ok?
Leidiane, o Aloysio encaminhou para mim lá o ofício, isso não é nem justificativo, mas no primeiro momento o Aloysio enviou para nós o ofício e eu não sabia e vocês, vereadores de Guarará, estariam presentes conosco na audiência. Então, é o seguinte, os dados que a gente levanta, num primeiro momento, nós vamos apresentar, de repente, vocês vão falar assim, ah, mas não é a realidade que a CEMIG está mostrando para nós, Guarará. No entanto, o Zé Carlos mostra que o azulzinho é o alimentador que atende Bicas. Ali, o lilás é o que atende Guarará. Então, nós precisávamos ter levantado dados de Guarará para a gente ter informações melhores para vocês. Então, de repente, nós vamos apresentar dados aqui que não é a realidade de Guarará. Obviamente que nós temos ali a fonte em condição de fazer a dupla alimentação via Bicas para restabelecer Guarará de uma forma mais rápida, mas são dois alimentadores distintos. Me comprometo com vocês que a gente levanta Guarará e numa outra oportunidade nós vamos lá na Câmara Municipal de Guarará e dar informação para vocês do que está acontecendo. Tá ok?
Talvez só para esclarecer um pouquinho a questão do funcionamento do religador, o que a gente chama, ou então vocês podem entender como pique, para nós não é pique, para a gente aquilo é do sistema, faz parte do equipamento, porque você imagina o seguinte, se entra um transitório na rede e a gente não tem esse equipamento que faz o religamento automático, entrou um transitório, pode ser uma descarga, pode ser um pássaro, pode ser uma árvore tocando na rede, alguma coisa assim, vai acabar a energia. Vai ter que deslocar alguém para ir até lá e rearmar aquele equipamento, trocar o fusível ou fechar o próprio religador, se ele não estiver atuando, alguma coisa assim. O que acontece com o religador? Entrou o transitório, ele vai sentir a falta, ele vai sentir o curto e vai desligar a energia para proteção da comunidade e da rede. Ele vai esperar um certo tempo, no nosso caso aqui é 10 segundos, o primeiro religamento é 10 segundos, a partir de 10 segundos ele vai tentar armar a rede de novo. Se aquele transitório saiu, a energia vai voltar normal. Se o transitório, se a falta continua, ele vai desarmar de novo, pelas mesmas questões de segurança, aí O segundo regulamento, normalmente, é um tempo maior, em torno de uns 20 segundos. Nesse caso, ele vai tentar de novo. Se a falta continua, ele vai desarmar, vai bloquear e não volta mais. Aí é porque é uma falta permanente, não é mais um transitório. Aí a equipe tem que ir no campo, começar a execução de manobras, que naquele trecho ali todo, aqueles pontos amarelinhos ali, são pontos de manobra que a gente tem na rede. Você imagina, a rede sai lá de Juiz de Fora, aquele caso ali está ali dentro de, tá aqui dentro de Bicas. Mas a gente tem os pontos de manobra no meio da rede. Imagina a gente não sabendo o defeito de Juiz de Fora até aqui. Então a gente vem seccionando a rede. Olha, desliga até aqui. Abra uma chave aqui, testa. Opa, voltou energia até aqui, está normal aqui, o defeito está para frente. Vamos para frente, faz mais um teste. Não tem outro jeito. Se a gente não tivesse essas chaves, a gente teria que ter um religador daquele ali praticamente em cada poste. Aí fica inviável para a companhia, né? Então, a diferença de pique, para nós, isso não é pique. Tá certo? Para o sistema elétrico, esses 10 segundos, 20 segundos, ele está dentro da regulação. Pode ser? Então, ali é um outro ponto do sistema de Bicas, que foi tema da apresentação também para os vereadores, né? É aquela rede que sai em direção a São João. Tinha algumas reclamações lá, nós executamos uma manutenção lá, fizemos uma inspeção, executamos a manutenção, e a última ocorrência que a gente tem registrado naquele equipamento foi no dia 13/1. De 13/1 para cá, na rede tronco daquele equipamento ali, não houve interrupção. Pode ter acontecido alguma interrupção pontual, alguma derivação, algum cliente, certo? Mas na rede geral daquele equipamento, não houve outra interrupção. Aí, detalhando as interrupções de grande porte que aconteceu aqui na cidade de Bicas, nós tivemos uma no dia 13, a duração de 1h50. Aquela duração ali é uma duração média. Pode ser que alguns clientes ficaram um pouco mais, pode ser que alguns clientes retornaram antes, mas é porque o sistema não dá para a gente pegar todos os tempos que cada cliente ficou sem energia. Aí foi uma falha de conexão numa daqueles pontos de chaves de manobras que a gente tem. Foi uma falha de conexão. Já foi consertado, já está tudo novo, tudo direitinho. No dia 16/7, uma árvore de grande porte caiu lá na saída do Marmelos. Nós tivemos 2h04 de interrupção. No dia 2/10, já foi o dia da tempestade, descarga atmosférica lá também. 4h14. Juiz de Fora choveu muito. Muito. Não só em Juiz de Fora, região Barbacena, Lafayette, São João. Não posso dizer se esse dia faltou em Juiz de Fora esse tempo aí. Mas a gente tem trechos da rede que pode ficar esse tempo com a falta assim.
Nesse dia 2, a Defesa Civil de Juiz de Fora me acionou 8 vezes após as 18 horas. Depois, no final ali, nós vamos mostrar para vocês o que aconteceu. E aí, assim, as equipes nossas ficam todas voltadas para fazer esses atendimentos. Mas nós temos que levantar pontualmente clientes. Mas você pode ter certeza que tem clientes que a energia acabou num dia e foi restabelecido no dia seguinte. Pode não acontecer, às vezes, de um bairro todo ter acontecido. A gente vai lá, isola um trecho, atende alguns, outros ficaram. Mas com certeza, Juiz de Fora, tem clientes que às vezes ficam 4 horas, 8 horas, ou até mais, sem energia. Sim, sim. Os problemas, olha só, o problema daqui pode ser... Não, de forma alguma. Isso não existe. Não tem como. A subestação que atende Juiz de Fora... Tem partes de baixo e de fora que é atendido pela mesma subestação que atende Bicas. Mas não tem como eu desligar Bicas para eu atender cliente de fora. Isso não vai acontecer nunca. Não tem, não.
O entendimento, assim, às vezes
a minha colocação que foi errada. Mas o que a gente tem que entender é o seguinte, porque, por exemplo, Bicas eu venho com um alimentador, pelo volume de carga que eu tenho aqui dentro, um alimentador para atender. Juiz de Fora, às vezes, um bairro de Juiz de Fora, eu tenho 3-4 alimentadores. Então eu vou perder um alimentador, uma parte só que vai ficar sem energia. Nem sempre. Às vezes, por exemplo, por causa de trânsito, por causa de situações que a gente, né, passa, ela vai ficar na mesma criticidade. Então, assim, a cada local tem sua criticidade. Qual que é o problema de Bicas, claro, para a gente aqui? Essa rede vem de Juiz de Fora. Então, são 30 quilômetros que eu tenho risco de acontecer algum problema, né? Pode chover em Juiz de Fora, trazer esse problema para cá. Pode chover em Bicas, e de Bicas ficar sem energia. Então, são situações que acontecem. A CEMIG, a partir do momento que ela começa a avaliar essas situações, a Carlos está aqui, é uma pessoa que trabalha muito com isso, é o quê? É pegar interrupções. Se elas começam a ficar repetitivas, num prazo muito curto, isso já sai até para uma análise. O que está acontecendo? O que eu preciso fazer para melhorar isso? Então, a CEMIG sempre trabalha dessa forma. Eu não consigo fazer uma avaliação se eu não tiver as reclamações. Então, a partir do momento que a gente tem as reclamações, elas estão registradas, a gente consegue trabalhar dessa forma. Você colocou, por exemplo, às vezes que empresas ficam ou não ficam sem energia. É assim, só abrindo parênteses para o que a gente está apresentando aqui, normalmente as maiores empresas, elas não são atendidas em 13.800 volts. Elas são atendidas em 138 mil volts ou 69 mil volts. São as linhas de torre. Então a energia chega direto para elas, naquela apresentação, naquele primeiro slide que o Zé Carlos mostrou, no meio do caminho, é a linha de transmissão ainda. Então, assim, é uma linha que está menos suscetível a problemas igual a nossa. Aqui nós temos o poste, temos uma rede aberta muito próxima da outra, árvores muito próximas, né? Então tudo isso traz problema para a gente, com uma rede de 138 e de 69 kV, com as torres altíssimas, né? Não passando carro baixo de perto delas, não traz esse risco. Então, às vezes, as empresas, elas têm uma interrupção menor, mas por isso elas têm um custo de conexão maior também, né? Depois da tarifa tem uma diferença, mas em relação a isso tem essa condição. A CEMIG está passando por uma reestruturação, né? Nós somos uma empresa velha, praticamente todos, mais, né, o mais novo aqui, tirando a Tâmara, que tem pouco tempo de empresa, e sou eu com 26 anos de casa. Então, assim, a maioria do pessoal tem aposentado. E o que a CEMIG tem feito em relação a isso? Contratado terceirizadas para ficar em áreas específicas. Aqui acho que a gente tem uma equipe aqui próximo, né? No horário comercial. E também, o que nós fazemos? É isso que a gente está mostrando, automatizando as redes. Para quê? Para a gente ter eficiência no atendimento. Porque se eu não tivesse a fiscalização e tivesse a equipe aqui, de qualquer forma eu ia perder muito tempo para a execução. Então é uma troca de tecnologia, né? Mas mantendo o pessoal naquilo que é realmente necessário, em pontos estratégicos e bem trabalhados dentro da área da nossa gerência que coordena esse processo. Okay? Aqui nós temos uma equipe que fica de 8, né? De 7h30 às 17 horas, no horário comercial. Fora do horário comercial, nós temos equipes também próximas à região que fazem esse atendimento. Não.
O que acontece? Eu sou responsável pelas equipes, né, que todas as localidades, Juiz de Fora, ela fica sob minha responsabilidade. E a gente trabalha sob demanda, né? Dependendo da demanda, é que a gente coloca a quantidade de equipes necessárias naquela região. Igual Juiz de Fora, né? Dividido lá em regiões, e cada região com sua determinada quantidade de equipes. É o mesmo que acontece nas localidades, nas cidades, né? Igual Bicas. Aqui tem Bicas, a gente até dividiu Bicas e a região de Mar de Espanha. Então a gente mantém a equipe aqui em Bicas e a gente mantém uma equipe lá em Mar de Espanha. Só essas equipes, elas não ficam, vamos supor que, se não tiver serviço aqui, ela vai ter que ser deslocada onde tem. Lógico que dentro da região. A equipe daqui, ela não vai para Juiz de Fora. Pode. Só que aí existe o tempo de atendimento, né? Vamos supor, dentro de uma normalidade, uma falta de energia pontual dentro de um cliente, nós temos 3 horas para atender. Então, o que vai acontecer? Dentro dessas 3 horas, dependendo da chuva, dependendo do que acontecer, a demanda vai ser muito grande, né? Então, alguns clientes vão ser atendidos dentro do tempo, outros clientes vão ser atendidos fora do tempo, né? Agora, vamos supor a área rural vai ser mais sacrificada ainda, porque é atendido por blocos, né? Vamos supor, dentro de Bicas, existe um bloco maior de serviço, então aqui vai ser atendido primeiro. Né? A partir daí, começa a deslocar, o carro vai deslocando. E dependendo da demanda de serviço que tiver aqui, aí nós deslocamos a equipe de Juiz de Fora para vir para cá. Aí vem, dá apoio, atende, o que for. Então, é essa forma que a gente trabalha. Dependendo da demanda, é a quantidade de equipes. Mas, normalmente, assim, fica uma equipe aqui, né, atendendo essa região, e a gente colocou uma equipe lá em Mar de Espanha que atende aquela região dos locais lá mais próximos. Então, como é que é, dentro desse período, né, esse período úmido que nós começamos, agora outubro de chuva, a gente tem uma equipe que começa às 7 e vai até às 17, e tem uma que começa às 12 e vai até às 22 horas. Depois das 22 horas, se acontecer alguma ocorrência, aí tem o sobreaviso. Né, aciona o sobreaviso, as equipes vão e deslogam. E se precisar, a gente tem bem de Juiz Fora que também dá apoio aqui.
O que é importante, como o Márcio está colocando, é que a CEMIG ela se prepara dentro do regulatório, dentro das condições mínimas de prazo de atendimento que está colocando, por exemplo, 3 horas. Então a gente estrutura nossas equipes nessa linha. É claro que situações de período chuvoso são situações atípicas. Nem a CEMIG consegue prever o que estrago essa chuva vai trazer. Né? Nós vamos mostrar aqui num slide específico, nós vamos mostrar para vocês o seguinte: um dia de chuva, dependendo dessa chuva, eu praticamente triplico o número de serviços que eu tenho naquele dia. Então, por mais bem preparado que eu esteja, aquelas situações eu vou ter uma criticidade maior. Tá, okay? Então, assim, são situações que a gente vai... E o que vai acontecendo? Nós vamos evoluindo de acordo com as situações que nós vamos enfrentando. Ó, esse ano nós pegamos a situação desse jeito. No meio do caminho, esse planejamento que eles fazem, Tâmara, Márcio, Zé Carlos, levanta essas situações... Ó, do jeito que nós preparamos aqui, não está certo. Vamos adequar de novo os horários, vamos adequar novamente as equipes. Isso é um trabalho contínuo da CEMIG, né? De acordo com as situações acontecendo, mas já com um planejamento, né, preparado para aquele período. Tem, nós vamos mostrar.
Aí a sua palestra, eu tenho a informação de que a CEMIG cobra a energia elétrica do município em função de uma estimativa, considerando o número de postes, o tipo de iluminação. Isso é real ou essa estimativa ela é atualizada constantemente? Ou ela é superestimada? Gostaria de saber. Depois eu tenho outra pergunta.
A pergunta que o senhor está fazendo é direto sobre iluminação pública. Dos clientes eu cobro, todos os clientes têm sua medição em casa. Para a iluminação pública, a CEMIG cobra por poste, cada ponto instalado no poste, a potência daquela lâmpada, vezes 11 horas e 52 minutos por dia. É um número que a agência reguladora, a ANEEL, colocou como que é o período, né, de que essa lâmpada vai ficar acesa para atender a questão de segurança e qualidade de vida das pessoas no interior. Então, nós cobramos do número de pontos de IP do município, vezes aquela potência daquela lâmpada, vezes 11 horas e 52 minutos por dia. Né? E esse é um valor que tem a tarifa específica para cobrar. É uma tarifa diferenciada, né, com preço mais em conta para o município. Tá? E cobramos isso da prefeitura.
Se as lâmpadas queimarem e não houver a substituição, porque existem lâmpadas que ficam praticamente 24 horas acesa, ou é defeito da lâmpada, ou é algo em que está fora do alcance até da administração municipal. Tá? Depois eu faço a segunda pergunta.
Com relação ao que o senhor está perguntando, só para a gente voltar lá, depois a gente se focar... Mas assim, como o tema aqui era interrupções, mas é importante a gente colocar essas informações também. A manutenção da iluminação pública, desde 2014, é responsabilidade do município. Então, o município contrata uma equipe própria para fazer ou uma empresa terceirizada através de um consórcio. Perdão, final de 2014 e início de 2015. A gente está me corrigindo aqui. Então, desde 2015, né, janeiro de 2015, essa responsabilidade é do município. Então, toda lâmpada queimada, né, ou lâmpada acesa, tem que fazer uma reclamação naquele canal de atendimento que o município coloca. Aqui nós estamos falando de qual consórcio, Adinho? Aqui é o CIESP, né, que atende, então tem o número do CIESP, do consórcio, que faz essa solicitação através desse canal, eles mandam uma equipe para executar. Essa é uma responsabilidade que o prefeito, né, Honório, agora tem, né, Honório, as costas de atender a iluminação pública. não só o pagamento da fatura de energia, da iluminação pública, mas a operação e manutenção que está sendo feita através do consórcio do CIESP. Ok?
Bom, gente, a respeito daquelas interrupções que nós mostramos ali, daqui a pouco a gente vai detalhar um pouquinho mais elas, um pouco mais à frente. Esse quadro aí a gente mostra a evolução do DEC no conjunto de Marmelos, que é o conjunto onde está inserido a cidade de Bicas. Há uns 4 anos atrás, a ANEEL fez uma modificação na apuração desses dados, que antigamente o conjunto era um conjunto macro, Juiz de Fora, a região toda Juiz de Fora, e a região de Juiz de Fora, que era um conjunto apenas, foi dividida em 6 conjuntos. Então, apertou mais a situação e a cobrança do órgão regulatório está um pouco mais forte. Então, analisa ali que no ano de 2013, para uma meta de 10,2 horas, nós realizamos 15 horas. A gente está bem acima do que o regulatório permitia. À medida que a gente foi trabalhando nas manutenções e no desenvolvimento da rede, a gente foi conseguindo atingir a meta, ficando até abaixo da meta. Na verdade, aquilo ali é uma média para todos os clientes do conjunto, né? A meta era com...
Essa meta que coloca para a gente
Não é a duração máxima, não. Isso aí é uma duração equivalente. A gente vai somando todos os...
Isso quem coloca para a gente é a agência reguladora, tá? Então, assim, a ANEEL é que define quais são esses valores. Então, você veja, por exemplo... Isso. Então, a gente tem que perceber o seguinte. Toda vez que a CEMIG está acima daquele valor colocado pela ANEEL, penalidade. Então, nós temos sempre que estar trabalhando para reduzir esses valores. E cada ano, ela puxa mais a gente para que a gente consiga reduzir mais esses valores de interrupções. E aí é onde a nossa preocupação em eficientizar, de fazer, né, essa... toda essa questão de sistemas, né, de religadores e tudo mais, para melhorar o atendimento.
Aí, com esse desenvolvimento de equipamentos, trabalho e manutenção de rede, nesse ano de 2017, a gente está dentro da meta, está, né, cumprindo a meta, esperando que a gente continue assim. Né? E esses números são auditados mensalmente pela ANEEL. Inclusive, o não cumprimento disso aí, no decorrer do tempo, do período de concessão, leva até a perda da concessão.
2 anos consecutivos, furando esse resultado geral da empresa, a gente pode perder a concessão. Então, é uma preocupação muito grande na empresa.
O trabalho é esse. Pode?
O que a gente tem que colocar justamente, você tocou num ponto muito importante. Reforçando lá no início, a rede está ali, está toda exposta. Passou um carro, quebrou um poste desse, até eu descobrir que é um poste quebrado, eu vou religar. Religuei, não funcionou, religuei de novo. Vou mandar uma equipe para circular, porque igual o Zé Carlos falou aqui, eu não posso ligar a energia do município. As reclamações. Sim, a gente tem que trabalhar. É, mas vamos dizer assim, nessa condição que a gente está falando, são vários, vários cabos. Então eu tenho que, se eu arrebentou um cabo aqui dentro, eu tenho que correr a área de bicas todinha, porque se tiver um cabo partido, uma criança encostar, uma pessoa encostar, já tem. Então assim, o nosso tempo de atendimento, quando nós estamos falando de passou de uma hora, duas, três horas, é justamente por causa de toda essa diversidade que tem no atendimento. Né? A gente fala assim, não, mas, igual comentou, Juiz de Fora vai ser mais rápido, mas Juiz de Fora eu não consigo andar. Então, às vezes, eu não consigo chegar no lugar a tempo. Então, todas essas situações, elas dificultam. A gente fala assim, poxa, né, cada dia nós estamos crescendo mais, tendo mais equipamentos, mas, vamos dizer assim, aquelas dificuldades que a gente não tinha lá atrás, estão se tornando cada vez maiores agora. Trânsito, né, mais árvores próximas da rede, né, telhados, construções, às vezes, com telhados aí que tem voado. Vamos mostrar a foto ali, que se assusta, são telhados direto em cima. Então, o que, que a gente recomenda também, né, para uma área comercial, que a energia realmente ela é muito importante, né, e que o nosso sistema às vezes pode ter essa falta, é justamente o que você comentou. Colocar um gerador, nem que seja um gerador para manter o básico. Lá no supermercado, eu não consigo comprar um gerador para manter todo o supermercado, mas vou manter a parte de frios, vou manter ali a parte, né, dos caixas. Então, assim, conseguir fazer algo já aguardando essa necessidade da CEMIG atender. Não consegue rodar. E nós sabemos disso. Inclusive, nós temos clientes dentro da CEMIG cadastrados como clientes especiais que a gente tem que dar um tratamento especial. Mas, às vezes, a situação não consegue que a gente nem atendê-los de forma especial. E, assim, né, defender essa equipe nossa aqui, que é da parte técnica, mas a preocupação é grande. Né? Mobilizando, o Márcio, a todo momento, mobilizando as equipes, estamos acompanhando. Mercado fazendo esses levantamentos de quantas interrupções eu tenho no local e trabalhando para conseguir achar um caminho para resolver aquela situação. Né? Nós, assim, são entre situações. Não tem muita coisa para passar aqui ainda, que é importante colocar para vocês. Por exemplo, uma situação que tem se tornado muito crítica para a CEMIG. Nós temos uma área onde passa a nossa rede, a área rural, e nós temos uma área de servidão. Né? Normalmente é 7,5 metros para um lado, 7,5 metros para o outro. Os eucaliptos de hoje estão 30 metros de altura. Então aquela faixa de 7,5 metros já não está atendendo. O eucalipto daquele dobra em cima da rede com muita facilidade. Então a gente precisa até às vezes da consciência das pessoas que estão plantando esse eucalipto, justamente, ó, vão afastar, porque não vou ser só eu prejudicado, né? Muitas pessoas são prejudicadas com relação a isso, né? Sim. Vai, dobra, ele quebra, e se ele quebrar, a pancada desse quebra dois postes. Então, você imagina a gente descobrir a falta de energia, descobrir onde que é, chegar lá, são dois postes quebrados, e ainda mandar a equipe pesada para chegar no local. Né? Então, são N situações. Né? A responsabilidade da poda é da prefeitura. A responsabilidade de toda a manutenção da parte arborizada do município é da prefeitura. Onde a CEMIG entra? Quando isso já está trazendo risco à nossa rede ou risco àquela pessoa que vai fazer essa poda. O importante é que essa árvore ela não chegue ao nível da rede elétrica. Então a responsabilidade é do município. Se estiver, é importante acionar a CEMIG porque já traz risco para quem vai cortar essa árvore. Área rural também. Tá? Porque às vezes ele vai cortar essa árvore e amarrou. Ela arrebentou aquela corda, não amarrou ela direita, ela vai vir em cima da nossa rede. Né? E tem todo esse custo e todo esse transtorno que traz para todos os clientes envolvidos. Tá? Nossos clientes, a gente, como eu comentei, nós temos os clientes especiais. São clientes, pessoas que precisam de um equipamento de suporte à vida, né? Um hospital. Então, todas as situações a gente faz um tratamento diferente. O que a gente tem colocado desde o início é que a CEMIG, para fazer qualquer tipo de atendimento, ela tem o prazo inicial para atender. Então, aí, como é que nós trabalhamos? Vamos dizer que o senhor está num bairro específico e na casa do senhor só o senhor está sem energia naquele bairro. Né? O senhor e mais três pessoas. Mas eu tenho outro bairro que eu tenho mais de 50 pessoas sem energia. Nós estamos falando em números. Eu vou pagar a penalidade para atender 50 ou vou pagar a penalidade para atender 3? Né? Quantas pessoas estão precisando de mais energia agora? São as 50 ou as 3? Então a gente faz os direcionamentos das nossas equipes naquela área que eu tenho mais aglomeração e mais pessoas com condições críticas de utilização de energia. Isso. Assim, a forma de a gente atender é desse jeito. Outra preocupação que a gente tem também, colocado aqui no 116, vou adiantando algumas coisas, né, Zé Carlos? Desculpa, vou cortando a atenção. Mas, por exemplo, o que, que acontece? Quando reclamar da falta de energia, é importante relatar para a CEMIG também, se, vamos dizer, na área rural, se a chave caiu, foi lá, se o transformador, né, a chave que caiu foi no transformador. Então, tudo que é tipo de informação, isso, padrão, tudo que é tipo de informação desse jeito ajuda a gente. Por quê? Vamos dizer que, nesse, pro mesmo exemplo que o senhor está falando, no bairro do senhor são 3 pessoas. Cada pessoa reclamou, né, de um ponto diferente do bairro. Eu sei que são 3 pessoas. No outro bairro, 50 pessoas reclamaram. Essas 50 pessoas vai agrupar, pelo que o Zé Carlos já mostrou ali, o seguinte, em chaves. Então eu vou falar o seguinte, ó, são 50 pessoas que estão depois daquela chave. Então essa chave aqui que desarmou, então se eu for lá, eu vou atender essas 50 pessoas. Então eu atendo mais rápido aquele pessoal e atendo de uma maneira, né, única todos eles. Pode ser que daqueles 50, um tinha a chave dele caída na casa. Mas como ele não informou a CEMIG, né, a interpretação nossa inicial é que todos foram atendidos. Porque eu não consigo fazer a leitura que todos estão sem energia. Se eu não tiver a reclamação, eu não consigo saber se continua ou não sem energia. Por isso que é importante, na hora de fazer a reclamação, informar, né, especificamente onde está o problema. Ó, todos meus vizinhos estão com energia, parece que é minha chave. Isso. Isso. Aí cai na prioridade, igual eu falei com o senhor, em atender um volume maior, uma área onde que eu tenho um hospital, ou tenho um OBS, um posto de saúde, né, em detrimento de atender uma pessoa residencial. Tá? Então é uma questão de olhar mesmo, né, aquele tipo de atendimento, o que, que é mais importante naquele momento. Tá? Mas todos os clientes, eles precisam ser atendidos, né, e atendidos a tempo. A gente falou aqui, o tempo são 3 horas de atendimento. Se eu atendi o senhor com 4 horas, na próxima fatura do senhor, ou é na seguinte, o senhor vai ter um ressarcimento porque a CEMIG atendeu o senhor fora do prazo estabelecido pela agência reguladora. Então vem ali, né, um descontozinho na conta de energia, que às vezes a gente sabe que esse desconto, né, não traz, né, vantagem pelo tempo que o senhor ficou sem energia. Mas é uma forma de ressarcir por não ter feito atendimento dentro do prazo acordado. Ok?
Ali ficou entendido, né? Então, o tempo ali é um tempo médio, equivalente a todos os clientes do conjunto. Pode ser que tenha cliente que ficou mais tempo sem energia, e tem cliente que ficou, ou nem ficou sem energia nesse período que a gente contabilizou ali. Agora nós vamos falar um pouquinho. Todo ano, isso é... Não, isso é norma do agente regulatório. Agora eu falei, se não cumprir, corre o risco de perder a concessão. Hein? Não. E esses dados, tanto as metas como o que a CEMIG atingiu, está no site da ANEEL, é só entrar lá e está tudo lá disponível. É transparência, não tem como esconder. Vamos falar um pouquinho sobre as manutenções que nós executamos aqui na rede que atende a cidade de Bicas. Então, na área rural, aquele trecho que eu mostrei lá, a gente tem mais ou menos 30 quilômetros de Juiz de Fora até aqui de rede. Essa rede é inspecionada sistematicamente, no mínimo uma vez ao ano. Teve ano que já foi inspecionada 2, 3 vezes, por alguns motivos excepcionais, né? Mas no mínimo uma vez ao ano era inspecionada de poste a poste. As equipes vão debaixo de cada poste, analisa a rede, analisa a estrutura, vê se tem alguma parte da estrutura comprometida, e é feito um relatório onde a gente tem as estruturas que a gente faz a manutenção. Tem a relação ali do ano 16, 18 estruturas, 2 isoladores, as estruturas em assim, troca de cruzeta. Cruzeta é aquela parte de metal que fica em cima, de madeira, né? Que fica em cima do poste que sustenta os fios. Uma grande causa no passado era a quebra daquela cruzeta, quebrou, fecha curto, até descobrir, tem que trocar a cruzeta, só depois pode religar a linha. Então, a gente tem, faz um trabalho muito bom em cima disso, e cada dia mais nós estamos diminuindo interrupção por essa causa, que é uma causa fácil de detectar. Como a gente corre a linha todo ano, pegou as mais comprometidas, troca, está evitado. O isolador é aquele negócio, o isolador depende muito das circunstâncias. Caiu uma descarga atmosférica lá, ele pode estar totalmente danificado ou ele pode ficar parcialmente. Totalmente danificado, vai faltar energia. Se ficar parcialmente só, ele está lá na rede, está funcionando precariamente. Uma hora vai dar problema. Nas expansões a gente pega também e substitui. Aí tem os postes também, cabo, chaves. E na, do outro lado lá está a comparação do que a gente já executou no mês de, no ano 17 até o mês 9. Ainda tem algumas manutenções para serem executadas até o final do ano. Importante ressaltar ali, ó, o caso da poda de árvore. Isso aí nós estamos falando, poda de árvore para a gente é urbano. É rede urbana. Se for no rural, é limpeza de faixa. Então, quer dizer, poda de árvore, em 2016, 233 árvores nós podamos. Como essa rede de bicas pega um pouquinho no urbano de Juiz de Fora, isso aí está dividido. Tem árvore que é lá dentro e tem árvore que é aqui dentro do município de Bicas. Que no fundo, se ela atingir a rede, todos vão ficar prejudicados. Independente de ser aqui ou se foi em Juiz de Fora. O atendimento às cidades vai mais pela demanda. Na nossa região, nós só temos um município que tem apenas um alimentador, que a gente chama de radial. E não é nem, estou dizendo região de Juiz de Fora, não é nem aqui na região de Bicas, não. Todos os municípios da região de Bicas têm o alimentador principal e têm o alimentador alternativo. A contingência que a gente chama. Todas as cidades da região aqui. A última grande obra foi na região de Senador Cortes, que saiu uma rede de Senador Cortes e interligou com Maripá. Aqui tem. Então, pode acontecer. E pode acontecer outra... Não deu. Vou mostrar o que aconteceu no dia 12 aqui. No dia 2 daqui a pouco aqui, vocês vão entender por que, que não foi possível recuperar. E também as outras ocorrências que deu uma hora, duas horas, daqui a pouquinho também nós vamos mostrar a principal causa por que não deu para recuperar. Ok? Então, outra coisa que a gente é importante relatar, vários serviços daqueles ali a gente faz sem desligar a rede. Tem uma equipe especializada na empresa que ela trabalha com a rede energizada. Ela até posta a gente troca sem ter necessidade de desligar. É a equipe de linha viva, é uma equipe altamente especializada, um trabalho muito bem feito, uma segurança incrível e não traz o desconforto de ter que ficar sem energia. Agora, nem todos os serviços a gente tem condição de realizar em linha viva. Dependendo da complexidade do serviço, o tempo que vai demorar, é um serviço bem calculado, o serviço de linha viva é um serviço demorado, não pode ser feito com tempo nublado, começou a cair descarga, tem que parar o serviço. Questão de segurança da equipe e da população também.
Só queria ressaltar isso que o Zé Carlos está falando. A questão da poda urbana, aí nós temos a secretária de meio ambiente, tem pedido nosso apoio lá na CEMIG, e assim, dentro da medida do que a gente pode, a gente está sempre atendendo aí o município de Bicas. Mas eu queria lembrar que nós temos 28 municípios que eu atendo, e o Magela, lá tirando o Juiz de Fora, que é um município de grande porte que a gente tem na região, atende mais 2 municípios. Ou seja, nós temos 30 municípios menores na região e que essa equipe de poda que nós temos em Juiz de Fora vai dar o apoio. Então, A gente pede esse apoio dos municípios no sentido de nos ajudar a não deixar que as árvores cheguem na rede, porque pode ser que num certo momento isso já vai estar na rede, a responsabilidade passa a ser nossa por causa da questão de segurança, o risco, e às vezes a gente não tem condição de vir atender naquele momento e clientes estão sendo prejudicados por isso. Mas dentro do que a gente pode fazer, a gente tem sempre procurado atender o município aí.
Aí ali embaixo a gente tem investimento, que foi o valor do investimento de cada ano, né? Aqueles serviços todos ali em 2016, nós fizemos investimento de 145 mil, e até agora nós já fizemos investimento de 111 mil nesse alimentador que atende. É, isso... Mas aqueles serviços ali, não está ligado aos outros serviços executados vai ter um quadro aí que vai mostrar o regulador. Não, lâmpada não é com nós. Lâmpada é igual o Edinho já falou aqui, a responsabilidade é da prefeitura. Aquele investimento ali é na manutenção da rede. Mas ali também não está contabilizado a mão de obra própria. Aquele ali é mão de obra de empreiteira, o serviço que a terceirizada executa. Custo do serviço, material e mão de obra da empreiteira. Esse ponto aí vai até te ajudar. Aquele ponto que nós instalamos, aquele equipamento ali, é um equipamento de regulação de tensão. E quando a gente transferia bicas para o alimentador alternativo, a gente tinha um problema de nível de tensão aqui. O nível de tensão não ficava dentro do regulatório. Mas, até então, a gente estava trabalhando para instalar esse equipamento e era melhor ficar um pouco abaixo do que sem nada, né? Então, esse equipamento aí, que fica na estrada ali para Santa Helena, é em torno de 155 mil investimento nele. Apenas um equipamento. Pode seguir, tá? No caso aí, o investimento no religador que eu expliquei que nós instalamos em setembro, para a segunda alternativa de atendimento a bicas, em torno de 58 mil o investimento do equipamento e a instalação dele. Aí eu vou dizer um pouquinho o que aconteceu naquelas duas ocorrências de 2 horas, de 1h40, 2 horas, que eu falei lá no começo. No início nós mostramos a disposição dos equipamentos na entrada de bicas, que permite o telecontrole, né, permite a transferência automática. Naqueles dois casos lá, nós só perdemos a fonte principal. A fonte alternativa estava energizada. A gente poderia fazer essa transferência. O que aconteceu? Foi isso aí, ó, a perda do sinal do GPRS. O equipamento, a tecnologia que a CEMIG trabalha, é a tecnologia de celular. O que acontece na maioria das cidades? Acabou a luz na cidade, acabou o sinal do celular, porque normalmente as operadoras não mantêm uma fonte alternativa de suprimento para as ERBs. ERBs, que a gente chama, é a estação rádio base. São as torres, né, de telefonia que tem aí. Quer dizer, com a evolução também, rede social, rastreamento de veículo, esse tipo de coisa toda, foi só carregando a rede. Uma das primeiras coisas que a operadora corta, mesmo tendo, em alguns lugares, tendo a fonte alternativa, é a transmissão de dados. E a gente trabalha diretamente com a transmissão de dados. Então, quer dizer, isso aí está sendo um entrave na solução, na volta da energia rápida, naqueles 2-3 minutos, que é a lógica do sistema. É o tempo do operador analisar a ocorrência, faltou esse, mas esse aqui está ligado. Então eu desligo esse e ligo aquele. Acabou. É coisa simples, mas para isso tem que ter a tecnologia que a empresa trabalha hoje. Então esse aí é um entrave que a gente está tendo na solução. Aquelas duas ocorrências lá de bicas em janeiro e julho, não era para ter acontecido aquele tempo todo. Como a gente perdeu o sinal, a equipe teve que vir no local. dependendo de onde a equipe estiver, mesmo ela estando aqui na região de Bicas, ela pode estar lá no rural de Guarará. Até ela terminar o serviço dela, de lá, sair de lá e chegar aqui, pode estar no rural de Baripá. Então, felizmente, é assim, que nós já fizemos? Nós já entramos em contato com as operadoras, através da ANEEL, da Anatel, para cobrar que elas instalem esses bancos de baterias, que é uma fonte, a fonte mais viável para assim, para ter a fonte alternativa, né? O banco de bateria. Quer dizer, já fizemos essa reclamação, já fizemos essas intervenções junto às operadoras, e a esperança é que a gente consiga esse feito. De repente, até a comunidade pode ajudar a gente também, né?
Que segunda-feira na reunião da Câmara, eu comentei exatamente sobre isso. Que da outra vez que vocês estiveram aqui, vocês falaram com a gente sobre isso. Então, o que eu vou pedir, Edson? Eu vou mandar um ofício da Câmara para vocês me responderem, fazer um relato disso aí que ele está dizendo, do que aconteceu lá naquele período, por que que não religou, qual que é o motivo disso, para a gente poder encaminhar da Câmara aqui, tanto para a Anatel fazer reclamação lá, quanto para as operadoras. Mas qual a operadora que trabalha com vocês especificamente? É uma especificamente ou são todas elas? Como é que
a Vivo, a Oi, a Claro e a TIM. Só que a gente trabalha assim, é específico. Hoje é Vivo. O equipamento que a gente tem lá é um chipzinho de celular mesmo. É um modemzinho que faz a transmissão de dados e ele só tem um chip lá. A gente não pode colocar os quatro no mesmo equipamento, não. Entendeu? Talvez a gente fale assim, por que não bota os quatro? Não temos essa condição de fazer ainda. A gente tem um chip de cada. Oi. Não, hoje é Vivo. Vivo. E pelos nossos testes, a gente tem condição também de medir qual que tem maior eficiência. E pelos testes que nós fizemos lá, a maior eficiência é da Vivo. Tá certo? Pode ir? Bom, agora vamos conversar um pouquinho especificamente sobre a ocorrência do dia 2, que teve a longa duração, né? Então a gente preparou um pouquinho ali de material sobre isso. A causa foi uma descarga atmosférica e ela estourou um isolador lá na usina de Marmelos. A usina de Marmelos era interligada à subestação 4 lá de Juiz de Fora, que fica lá no... perto do Carrefour ali, lá no alto do Carrefour lá. Ela é interligada. Sai duas linhas de lá e atende a subestação de Marmelos. Isso aí é só um exemplo de uma foto de como a potência do raio, né, o risco que a gente tem, principalmente em descampado, próximo às subestações, torres, esse tipo de coisa. Tanto é que as nossas subestações e torres são muito bem aterradas, um sistema muito bom para dissipar essa corrente ali e mandar ela para a terra para não trazer danos à rede elétrica. E, por sorte da gente, a gente trouxe um mapa aí sobre a posição do estado de Minas em relação, no estado de Minas em relação à descarga atmosférica. Você vê que a nossa região está ali praticamente no olho do furacão ali, né? É a região que mais cai raios em Minas. E Minas é um dos estados que mais cai raio no Brasil, e Brasil também é um dos estados que mais, um dos países que mais cai raio no mundo. Então, você vê que a nossa situação é crítica, é uma situação muito ruim. Olha lá. Aí, nós pegamos ali no site do INPE, Minas Gerais. Veja lá, as 10 primeiras colocadas são na nossa região. Juiz de Fora tem uma densidade lá de 17 raios por quilômetro quadrado por ano. É, tá vendo? Belmiro, Braga, Matias, tudo nossa região lá. A média. Você vê, é só o estado do Rio, bem próximo da gente também, não está muito longe da gente, que é superior a gente. O resto, e a média de descargas, eu não trouxe nesses slides aí não, não trouxe essas matérias, mas a gente sabe, a média de descarga no resto do Brasil é em torno de 7, 8, aquele número que está ali, 18 ali, é 7, 8 para o resto do Brasil. Aí algumas dicas para dias de temporal, né, tempestade, durante a tempestade, a gente, isso aí quase todo mundo sabe, né, mas é bom relembrar, né, evitar de usar chuveiro, torneira elétrica, secador, qualquer equipamento elétrico no momento da descarga, da tempestade, né, a gente não sabe os danos que pode causar, a gente sabe, né, a gente não tem condição de mensurar, que pode ser um simples choque elétrico e pode ser um incêndio, uma destruição total, né, então, se possível, tirar os aparelhos das tomadas, que a descarga elétrica ela normalmente entra pela fiação elétrica ou pelas antenas. As antenas também é fonte de queima de equipamento. Então, ficar atento, que vai tá armando tempestade, tira da tomada, evita. Eu acho que assim fica mais cômodo. Terminou a tempestade, vai lá e liga de novo. Certo? Se precisar telefonar pelo mesmo motivo, usar telefone sem fio, ou então celular sem ele estar na tomada, no carregador, né? Que senão é a mesma coisa. E, importantíssimo aquilo ali, dentro de casa. Se você está dentro de casa, procura uma área central da casa. Não fica próximo à parede, à janela, porque no caso de uma descarga elétrica cair num imóvel, ela vai escorrer aonde ela tem mais facilidade para ir para a terra. O que é? É coluna, é janelas, que ali tem metal, tem tudo. Então, evita de ficar próximo a paredes, janelas, colunas. Vem para um cômodo mais amplo, fica no meio ali, todo mundo reunido, alguma coisa assim. Se rezando. Não, mas ele não tem o meio. O maior problema é o meio, é o fio. O meio dele é. Nós somos o ar, então a possibilidade, a probabilidade de acontecer um acidente nesse caso é muito pequena, é muito remota. E no caso de estar no campo, pelo amor de Deus, não vai para debaixo de árvore não, viu? Está no campo, procura um. Oi? O campo, eu entendi o que você quis dizer, mas o campo que eu quis dizer é outro. Mas assim, procura um abrigo mais confiável, né? Um curral, uma casinha no campo lá, mas árvore, foge de árvore, tudo. E se no último caso não tiver jeito, uma solução é abaixar. Não deitar, só abaixar. Você diminui a distância para a atmosfera. Acho muito difícil alguém ficar na hora da tempestade no meio do campo, mas de repente não tem como o cara sair. Então, longe de cerca, longe de árvore. Se tiver alguma torre passando, poste, longe também. Procura se abrigar de melhor maneira possível. Aí nós deixamos ali o 116, né? Todo mundo já conhece, né? Um dos canais de comunicação da CEMIG. Bom, o segundo item lá da situação. Naquela descarga, ela pegou uma linha da SE4 para Marmelos. Com isso, Marmelos não aguenta, não suporta a carga toda sozinho. Por isso que há essa interligação. O que aconteceu? Nós perdemos todos os alimentadores da usina de Marmelos. Nesse caso, a contingência de bicas é pela usina de Marmelos. Então, respondendo a sua questão, nesse caso do dia 2, o alimentador de contingência foi perdido também. Só depois da recomposição da linha lá de Marmelos é que a gente pôde ligar os clientes. O local do defeito é um local na área rural de difícil acesso, um terreno bem acidentado, o carro não vai no local, tivemos, vai até um certo ponto, o carro atolou antes de chegar no local, tivemos que continuar o caminho a pé, levar material, levar equipamento para trocar o isolador e recompor a linha. E nesse dia, ó, teve ventos de 80 km por hora lá em Juiz de Fora. Nós temos umas fotos aí, essas fotos são reais, das ocorrências de Juiz de Fora, dentro de Juiz de Fora, ó, a capa da tribuna, do dia, essa capa é do dia 3, né? A chuva foi no dia 2. Aí ventos de 80 km por hora. Pode passar. Olha lá. Telhado inteiro em cima da rede. Pode mais uma. Outro telhado já com o nosso caminhão para ajudar a tirar. Em alguns casos, o proprietário tem que contratar um guincho, porque a gente não tem equipamento para tirar todos. Então, quanto mais tempo for ficando, a proprietária tem que contratar guincho para tirar o telhado da rede. Tem alguns proprietários que não querem que corte as telhas, e quer que tire o telhado inteiro, que quer aproveitar. Então a gente fala, ó, então isso aí a gente não mexe. Enquanto isso, a gente não pode recompor a rede. Tem questão de corpo bombeiro chegar para avaliar a estrutura, como é que está a estrutura, se tem segurança para tirar. Pode mais um. Esses são só os exemplos de... Foi. Exatamente. Esse caso aí foi em Matias Barbosa, ó. Caiu uma árvore, poste quebrou no meio, lá, com transformador e tudo. Olha o transformador no chão lá. Isso aí é perda total, tem que trocar tudo. Não tem solução nenhuma. É, então, olha só o que a gente tinha falado sobre a plantação de eucalipto. A altura, esse poste aqui, ó, é um poste de 12 metros de altura. Olha esse eucalipto aqui, olha a altura que ele está na rede. Uma das dificuldades que a gente tem é isso aí. Essas fotos são do alimentador que atende bicas. A fonte alternativa, não é a fonte principal, a fonte alternativa. Mas nós temos situações também no alimentador de bicas. Em alguns casos, os proprietários deixam a gente largar um pouco a faixa, abrir um pouco mais. Em outros casos, a negociação é um pouco mais difícil. A gente está pontuando. Talvez a gente tenha aí a Câmara, o prefeito, pode até auxiliar a gente no futuro. A gente está pontuando esses locais, porque é uma alternativa, né? A gente está conversando, a gente está tentando. Mas não é fácil, não. Hoje em dia, com a questão da economia aí, ninguém está afim de... O pessoal tem a plantação, a gente sabe da dificuldade, o que é tá inserido nesse mercado hoje. Então, assim, a situação está difícil para todo mundo. Então, a gente continua tentando. Vamos ver se a gente consegue. Aí eu trouxe a tabela aí de ventos, né? A escala de Belfort lá, o camarada que estudou as consequências da velocidade do vento, né? Você pode ver ali, ó, no caso nosso ali, do dia 2, nós chegamos, a escala vai até 12. Ainda tem furacão para frente aí, mas esse eu não coloquei não, porque mas a tempestade, acima de 80 km por hora, ela arranca árvores e causa danos a estruturas de prédio. Cobertura, telhado voando, que nós tudo. Uma prova que o fato acontecido está dentro da literatura. Aí a gente quer mostrar aqui o dia, uma comparação entre um dia normal, sem chuva, ou com a chuva sem vento, né? Que o nosso maior problema não é chuva. A água não é tão problema, não. O problema é vento, descarga, isso que vem tudo junto, e isso que complica um pouquinho. Por que não, né? Muito, né? O que acontece? Nós levantamos dados ali do dia 25 e 26 de setembro, com a segunda e uma terça-feira também. Eu quis pegar os dias iguais da tempestade para não ter muito discrepância, né? E no dia 3, dia 2 e dia 3, que foi o dia 2 da tempestade, e o dia 3 tem o rescaldo, né? Vai sobrar o que a gente não conseguiu atender no dia da tempestade, sobra para outro dia. Olha só, em situação normal, a gente tem 157 serviços no urbano, 60 no rural. Em situação normal. No dia de chuva, o urbano vai para 382. É mais agrupado. Normalmente, a tempestade cai num certo ponto da cidade, ou na cidade toda, mais consumidores, mais postes, traz muito mais problemas para a gente. Na área rural aumenta também considerável, mas você vê que o urbano quase 3 vezes mais. Aí o que acontece? A mão de obra não dá para atender isso tudo. É, fica impossível a gente manter quadros para atender dias atípicos assim. É por isso que acontece os casos de alguns clientes ficarem 12, 15, 20 horas sem energia.
Vale, volta fazendo favor. É, vale lembrar que ali mostrou um dia normal, um dia atípico. E nós tivemos concentração de chuva naquele dia atípico, lá dentro de Juiz de Fora. Então, o Zé Carlos coloca para nós que, em virtude da área urbanizada, o número de clientes muito maior, houve várias ocorrências. Mas se a gente também tiver um dia atípico no perímetro rural que atingir uma área maior do município, nós vamos correr risco, às vezes, de clientes ficarem 5 dias, 6 dias, para dar tempo da gente recuperar todas as linhas. Porque, às vezes, são número de clientes menores, mas as extensões e o número de postes que nós vamos ter que trabalhar é muito maior do que lá dentro de um perímetro urbano que está concentrado. Então, os municípios aí como Bicas, Mar de Espanha, Piquiri, Maripá, Guarará, que estão aqui na região, se a gente tiver a infelicidade de dar um dia atípico na área rural, a possibilidade da gente ter clientes com um número muito maior do que o normal para ser restabelecido é muito grande.
Ainda tem a questão do acesso ainda, né? Normalmente a estrada de terra, né? Aí pode acontecer de não ter nem acesso.
Nesse dia 2, nós tivemos problema também para aquele lado da região onde eu moro, que é Lima Duarte. E eu sei de clientes da área rural lá que foi a falta de energia aconteceu na segunda-feira, durante o vento, à noite, e ele foi restabelecido na sexta. Foi a hora que nós tivemos condição da equipe chegar para estar restabelecendo. Então ele ficou uma semana sem energia. Não é por falta de vontade da CEMIG atender, é por não ter condição. A equipe teve lá no local para ser atendido no dia seguinte, ele não tinha acesso, a estrada acabou, teve que acionar a prefeitura para dar o apoio, às vezes a prefeitura está socorrendo do outro lado, só pôde um dia ou 2 dias depois para dar o socorro. Então, tudo isso pode acontecer e vocês, como formadores de opinião, nos ajudem aí nessas informações, porque são situações que às vezes fogem da nossa condição normal do dia a dia.
Aí, assim, para atender os itens do regulatório lá que a gente explicou que está sempre mais apertado, sempre mais abaixado, a CEMIG tem os planos estratégicos dela. Duas ações que a gente tem aqui para Bicas, para a região de Bicas, uma a médio prazo, a curto prazo, né, que é a instalação de mais 2 equipamentos telecontrolados entre aqueles alimentadores lá, que seria uma terceira alimentação para Bicas. A terceira. Não é que nós vamos trazer a rede até aqui, não. Esse plano aí é a instalação dos equipamentos na saída lá do bairro Retiro, que aí que acontece. Quando de uma falta lá dentro de Juiz de Fora, entre a SE e o bairro Retiro, o bairro Floresta, para ser mais preciso, a gente não precisa usar essa transferência que a gente tem aqui, que depende do sinal de celular daqui. A gente pode usar a transferência de lá de Juiz de Fora com o sinal de celular de Juiz de Fora. Lá tem várias torres, não é o caso, pode perder uma torre, mas tem outra, vai pegar sinal de outra e a gente entende que vai conseguir algum ganho nesse ponto de vista aí. Esse aí é uma estratégia, um plano a curto prazo. Isso aí a gente deve fazer uns 4, 5, no máximo 6 meses, deve estar pronto isso aí. Porque tem que mexer com obra, desligamento, tem que negociar, os desligamentos a gente não pode desligar desse jeito. O segundo item ali é a elaboração de estudos de implantação de uma subestação aqui na região, para atender a região. Já é um plano, uma estratégia a longo prazo, a médio prazo, vamos dizer assim, né? O estudo já existe, porque a gente está agora, já está na etapa de implantação. Aí tem que escolher local mais adequado, comprar o terreno, locar a linha de transmissão, que essa linha de transmissão tem que sair Juiz de Fora. Então, assim, esse estudo que a gente está fazendo, a viabilidade da SE já existe. Então, o que acontece? Isso também está na legislação, o que a CEMIG tem que avisar. Todos os clientes que se cadastram na CEMIG hoje, via e-mail, tudo, recebem o aviso, independente de ser cliente especial, de suporte à vida, centro de saúde, esses são, por lei, tem que ser avisados. Comercial. Então. O que pode ter acontecido? Um desligamento programado, os comerciais cadastrados já saem aviso. Programado. Mas os clientes comerciais, industriais, suporte à vida, esse tipo de coisa que eu já falei, automaticamente eles são avisados. Alguns via carta, outros via e-mail. E a outra forma de aviso é via rádio.
Talvez o que possa ter acontecido é uma interrupção programada, mas uma programada de urgência. Nós encontramos um problema e naquele momento a gente teve que atuar rápido. Então, às vezes, não deu um tempo. Às vezes a gente tem que levantar aqui qual a situação que aconteceu. O que o Zé Carlos está falando, que é importante relatar também, é o seguinte. Todo cliente que entra na agência virtual da CEMIG, faz o cadastro de um e-mail para atendimento, vai receber interrupção independente da classe que ele é. Então, uma sugestão, né, que todos que estão aqui façam esse cadastro para a gente conseguir. E paralelo a isso, a gente avalia. É só você entrar na agência virtual da CEMIG. Só entrar no site da CEMIG, cemig.com.br, tem agência virtual, você faz seu cadastro, inclusive ele você pode colocar para receber suas faturas via e-mail, né, receber informações via e-mail. Então, fica mais fácil algumas ações e mais fácil também da CEMIG acessar e passar essas informações. De qualquer forma, isso a gente tem que avaliar. Tá? O importante é assim, toda interrupção que nós fazemos programada, todos os clientes são avisados. Talvez, assim, são situações que a gente que te dá essa resposta é complicada. Às vezes eu fiz uma interrupção, programar, isso, mas é importante. E talvez o que acontece? Às vezes a gente programa uma interrupção e às vezes eu preciso mexer no outro trecho por uma condição de risco. Pode ser esse tipo de situação também. Então, assim, agora te dizer, ó, realmente nós falhamos, ou que situação que aconteceu, complicado. Mas é importante você fazer o cadastro e a gente avaliar internamente depois o que pode ter acontecido nesse dia específico, se a gente conseguir essa informação, se puder passar isso para a gente depois. O aplicativo da CEMIG é mais para reclamações e todas as informações que você tem. Né? No aplicativo você tem tudo que é tipo de informação sua, cadastrada. Então, para falta de energia, segunda via, né, de conta, informação de leitura, informação de falta de energia, tudo você consegue no aplicativo. Tá? Até a segunda via de contas também. Agora, a questão da interrupção é só quando você entra na agência virtual e faz o cadastro do seu e-mail. Então, tem que fazer o cadastro do e-mail na agência virtual. Okay? Mas esse aplicativo ele é importante por quê? Porque nós estamos falando de falta de energia. Você está reclamando de 116. É difícil, às vezes, pelo volume. Né? Um dia típico como esse, você imagina... informações, e nós estamos falando do estado como um todo. Então, às vezes, a URA fica carregada. Então, se você tem um aplicativo, a partir do momento que você clicou lá, estou sem energia, já gerou o protocolo e sua reclamação de falta de energia está cadastrada. Tá?
Então... é isso aí que a gente tinha para mostrar para vocês, gente.
Só fazendo mais um adendo, que é importante a gente colocar. O Zé Carlos já até comentou aqui que a chuva para a gente não é o problema. Né? Não as primeiras chuvas, elas sim são problemas para a gente. Por quê? Normalmente as primeiras chuvas que a gente tem, né, nós podemos ter um isolador que está partido, está rompido ali, deu uma trinca nele. Às vezes pipa, né? As varetas de pipa de bambu, a rabiola, essas coisas todas estão agarradas na nossa rede. E a partir do momento que aquilo ali dá uma passagem de energia. Então, as primeiras chuvas para a gente, ela pode trazer esses problemas também,
com relação à falta, justamente pela situação que tem no sistema. Mas o mais, maior problema nosso mesmo são faíscas, né, vendavais, tudo isso traz um risco maior para a nossa rede. Então, assim, quando a gente entra no período chuvoso, a gente sente as primeiras faltas de energia, são onde a gente pega as situações de isoladores e das pipas. E depois, o que traz mais transtorno para a gente são nessas chuvas, né, mais fortes, vendavais. Isso, infelizmente, a gente não consegue mensurar nem que risco que vai trazer e nem o número de equipes que a gente consegue colocar. A CEMIG ela se prepara muito bem para isso. Todos aqui que estão nessa sala, que trabalham na CEMIG, nós recebemos alertas meteorológicos todos os dias. Né? Alertas que nos falam assim, ó, a situação vai ser uma chuva forte, uma chuva normal ou uma tempestade. A partir daquilo ali, a gente prepara para se mobilizar. Mas até isso, às vezes, por mais que a gente esteja preparado, a gente não consegue atender todas as demandas que são, né, que são apresentadas pela chuva e por aquele momento. Ok? É, você quer acabar? Mas assim, agradecer. É, agradecer aqui, deixar à disposição para mais perguntas, mais algumas informações que vocês queiram colocar. Ok?
Alguém mais quer fazer alguma, tirar alguma dúvida, alguma pergunta? Ninguém? Tá. É, Marcelo.
É, boa noite, prefeito Honório, grande amigo nosso lá de Guarará. É, boa noite, prefeito Louro, onde eu estendo os cumprimentos às demais autoridades e a todos aqui presentes. É, só estava querendo falar com você, Edson, que já te conheço. É, a importância como o convite feito pelo Louro e Guarará nós não sabíamos, né? Então nós viemos e como a nossa vereadora questionou como vimos ali Guarará, então eu queria te pedir, nós vamos fazer um ofício para a CEMIG para que nós possamos fazer essa audiência lá em Guarará também, o mais breve possível. Tá joia? Obrigado.
É importante até para a audiência, pra gente ir, é importante porque a gente traz aqui, são orientações, são informações gerais. Mas se tiver algo pontual, puder antecipar para a gente também, é importante porque a gente já leva até às vezes a solução para vocês daquilo que está sendo tratado. Tá? Então é só colocar essa condição aqui que é muito importante. É, questões também que a gente não colocou aqui, que é importante a gente alinhar com vocês. As pessoas às vezes perguntam para a gente assim, ó, mas a energia lá em casa está muito fraca, né? A condição da energia lá na minha rua está ruim. Não estou falando aqui de pico ou de falta de energia, mas que a tensão está ruim. Isso, pessoal, é responsabilidade da CEMIG atender também. Só que para a gente saber se ela está ruim ou não, eu preciso que o cliente nos informe. Então, qualquer situação que vocês pegarem também, que vierem reclamações na Câmara, né, prefeito, chegue na prefeitura também essas reclamações, é importante vocês pedirem às pessoas assim, ó, já reclamou na CEMIG? Você tem um número de protocolo desse pedido? Porque a partir desse número de protocolo, nós podemos verificar se realmente o problema é na casa dele, o problema é na rua, o problema é na região, e trazer soluções. Qualidade de energia é responsabilidade da CEMIG. E nós temos que atender. Tudo que nós falamos aqui não é, vamos dizer assim, montado pela empresa. Nós seguimos o órgão regulador, a ANEEL coloca as regulações, coloca as condições para a gente muito clara, e nós temos que seguir claramente o que está ali na resolução. Então, falta de energia, eu tenho prazo de atendimento. Qualidade de energia, eu tenho prazo de atendimento e necessidade de regularizar isso e tal. Ah, então, assim, todas as situações, para que a gente possa tratar, é importante já ter a reclamação da CEMIG e o protocolo, para a gente analisar aquele protocolo, do que foi informado e do que a CEMIG está fazendo para esse atendimento. Ok?
Só dar um esclarecimento sobre a interrupção de ontem em Guarará. A equipe, aquela equipe de linha energizada que eu falei, ela estava trabalhando no circuito de Guarará. Por medida de segurança, existe um dispositivo que a gente chama dispositivo de linha viva. Esse dispositivo é acionado toda vez que a linha viva está trabalhando. Porque se ocorrer algum acidente ou incidente na rede, alguma coisa, a rede é desligada em 200 milissegundos e não religa. Ontem não religou. Não sei se você estava presente lá, ela não religa, porque pode ter acontecido um incidente com essa equipe. Para preservar a segurança da equipe, o equipamento não deixa religar a energia. Para religar a energia, o centro de operação tem que fazer contato com a equipe que está trabalhando lá no local. Enquanto ele não fazer esse contato, ele não pode religar a energia. O que a gente pode fazer é transferências entre os equipamentos, que foi feito ontem. Esse alimentador atende Piquiri, Senador Cortes, Guarará, Maripá. Todos foram recuperados antes das cargas de Juiz de Fora, que eles estavam trabalhando em Caeté. Sinal de celular fraco, custou até, demorou um pouco a entrar em contato com a equipe. Quando encontrou, na verdade 12 minutos foi a recuperação de Guarará, que a carga lá de Juiz de Fora ficou em torno de uns 25 minutos, porque foi o tempo do pessoal conseguir contato com a equipe. Ontem Guarará foi 12 minutos, não foi defeito na rede não, porque essa proteção ela fica muito sensível, ela fica no limite, se entra um transitório na rede, ela vai operar.
Pessoal, então é agradecer, né, nós estamos sempre à disposição, né, vocês aqui, né, prefeito, tem o Edinho que faz esse atendimento, a Câmara também, tá, e sempre à disposição.
Bom, então, prefeito, está de saída, a gente quer agradecer por último, mais uma vez, a vocês. Eu falei até no comentário aqui no início, Honório, que é o seguinte, todo mundo mete o pau igual o Solinho foi embora agora, né? Mas quando eles terminam a apresentação, dá vontade de chorar, né? Fica até com dó. Ah, coitado. Mas a gente sabe que a situação é difícil, gente. Mas a gente deixa a reclamação. Bom, muito obrigado a todos pela participação. A gente espera que vocês que vieram divulguem isso para as pessoas, né? Mas boa noite a todos.